Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto altera a legislação eleitoral e amplia horário de votação.
Comissões da Câmara debatem criação do Estatuto do Nascituro.
Tramita na Câmara projeto de lei de autoria de Luiz Bassuma, do PV da Bahia, que institui o Estatuto do Nascituro. No entendimento do deputado, depois de 7 anos de tramitação, os avanços científicos ajudaram a esclarecer a partir de qual momento se inicia a vida.
São 7 anos de debate intensivo, muita polêmica, muitas retiradas de pauta, e ele é pioneiro no mundo. Foi aprovado já na Comissão de Seguridade Social e Família, que é a comissão que analisa o mérito desse projeto, o Estatuto do Nascituro. Quem é o Nascituro? É aquele ser que já existe, mas que ainda não nasceu, está no ventre da sua mãe e precisa ter seu direito à vida garantido. Porque a nossa Constituição brasileira, no seu artigo 5º, cláusula pétrea, ela garante como direito inviolável o direito à vida. Só que naquela época, 88, não existia base científica para o legislador, para o congressista, definir quando começa a vida. Por isso que não ficou na Constituição garantido o direito à vida desde o momento da concepção. Os avanços científicos hoje comprovam indubitavelmente que a vida começa no momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide.
Luiz Bassuma comemorou a aprovação do projeto pela Comissão de Seguridade Social.
Tem que ser garantida a vida de todos os cidadãos, desde aquele que já existe e está no ventre da sua mãe até aquele que está nos últimos minutos da sua vida. Esse é o bem mais sagrado da existência humana, direito à vida. E eu tenho uma honra de ser um dos coautores, já que esse projeto vem tramitando na casa há muitos anos e agora, então, nós conseguimos finalmente, depois de 7 anos de muita luta, aprovar na Comissão de Mérito, que é a Seguridade Social e Família.
Educação.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, avaliou a importância da interiorização da educação técnica e da educação superior em todos os estados.
As escolas técnicas têm servido para o jovem que termina o segundo grau, tem uma oportunidade de formar-se, de habilitar-se para a disputa desse mercado de trabalho tão competitivo que vivemos. Norberto Bobbio, um dos grandes pensadores políticos da humanidade, já dizia que o mundo vai ser de dois: o mundo dos que sabem e o mundo dos que não sabem. Por isso, investir em educação é investir, sobretudo, no ser humano, na capacidade do homem de abrir novos horizontes, procurar novos caminhos, saber o que quer, para onde vai e onde vai chegar. Por isso, eu sou um defensor inteligente da educação como condição básica para o desenvolvimento dos municípios, dos estados e das nações.
Ainda de acordo com Inocêncio Oliveira, o Brasil é o pioneiro no sistema de interiorização da educação através do ensino técnico.
Esporte.
Nelson Burnier, do PMDB Fluminense, presidente da Comissão de Fiscalização e Finanças da Câmara Federal, avalia como positivo o trabalho realizado pela Subcomissão de Acompanhamento e Fiscalização das Obras da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a qual presido, nós criamos ali uma subcomissão, entre outras, a Subcomissão de Acompanhamento e Fiscalização das obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas, ou seja, os recursos repassados no que diz respeito ao governo federal, principalmente para os estados e municípios.
Nelson Burnier explicou que a subcomissão visitou vários estados incluídos no roteiro dos jogos para verificar a situação da estrutura que será utilizada nos eventos. Ele indicou ainda qual a preocupação principal da comissão.
E qual é a nossa preocupação na comissão? É fazer um acompanhamento de perto e poder auxiliar não só o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas de Estado, mas também ao próprio governo federal, a como andam realmente os repasses que vão acontecer e que já estão acontecendo para esses eventos. Eu acho que é muito importante para que essa comissão possa estar auxiliando a esses órgãos realmente fiscalizadores e, consequentemente, também uma participação direta junto com o governo federal das informações dos investimentos que estão sendo feitos.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61 3216-1730.
Essa viagem pode acabar mal. A pessoa que usa crack fica extremamente violenta, agressiva até mesmo com a família. O dependente não consegue manter uma rotina de trabalho ou de estudos. E para garantir mais uma dose, ele é capaz de tudo. Por isso, o aumento de crimes relacionados ao vício. Seja livre. Livre-se das drogas.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Eleições. Projeto altera a legislação eleitoral e amplia o horário de votação.
Está em discussão na Câmara uma proposta que estende para as 8 da noite o fim do horário de votação nas eleições gerais, hoje restrito às 5 da tarde.
A repórter Keila Santana, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a matéria.
Em pouco menos de um mês, os eleitores de todo o Brasil vão se dirigir às zonas de votação para escolher o novo presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais, no caso de Brasília. O horário para esse processo, no dia 3 de outubro, será das 8 horas da manhã às 5 da tarde, período que está em vigor há pelo menos 45 anos desde a edição do Código Eleitoral. Um projeto do deputado Oswaldo Reis, do PMDB do Tocantins, no entanto, pretende dar mais tempo para o eleitor se dirigir até os locais de votações, ampliando o horário até às 8 da noite. A intenção de prorrogar em 3 horas o tempo para a escolha nas urnas se justifica, segundo o autor, pela dificuldade encontrada por alguns eleitores para se locomoverem em regiões de difícil acesso. O projeto divide opiniões. O deputado Maurício Randes, do PT de Pernambuco, acredita que é viável estender o horário de votação quando for o caso de eleições gerais, como a deste ano.
Com essa exigência de levar um documento com retrato, além do tipo de eleitor, vai ter mais concentração nas filas da eleição. Além disso, essa votação agora é diferente da eleição municipal, que as pessoas só votavam 2 votos, prefeito e vereador. Agora vão ser 6 votos. Vai congestionar. Eu acho que poderia ser uma boa ideia permitir, caso seja necessário, o horário até as 20 horas.
A rapidez da apuração dos votos eletrônicos também seria um ponto favorável para permitir 3 horas a mais antes de fechar as urnas, segundo Randes. O deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, no entanto, teme pela segurança do processo eleitoral.
Em algumas localidades, o horário de 20 horas já é um horário muito estendido, já é um horário à noite e que, de repente, pode até não representar condições máximas de segurança para mesários, para o transporte das urnas. Então, acho que 17 horas é um horário em que toda a sociedade, toda a população tem condições de votar, exercer sua cidadania e participar do processo democrático.
A proposta aguarda relator na Comissão de Constituição e Justiça e está em regime de prioridade, mas terá que ser aprovada também pelo plenário da Câmara antes de seguir para o Senado. De Brasília, Keila Santana.
Marcos Medrado, do PDT da Bahia, demonstrou preocupação com o funcionamento do Legislativo Municipal, pois com a emenda constitucional número 58, as câmaras de vereadores vão sofrer redução em suas verbas.
Olha, com o advento da emenda constitucional número 58, todas as câmaras municipais do Brasil irão receber um duodécimo menor a partir deste ano, uma vez que haverá redução de 8% para 7%, e, por outro lado, a partir da legislatura de 2013 a 2016, essas passarão a possuir um menor número de vereadores, ocasionando o aumento das despesas com o repasse a menor.
Marcos Medrado apresentou nova proposta de emenda com o intuito de recompor a perda que as câmaras municipais vão ter com a emenda à Constituição já aprovada.
Para reverter essa situação, apresentei uma proposta de emenda à Constituição visando incluir o inciso 5º do artigo 158, objetivando a inclusão dos royalties da base de cálculo do duodécimo, que é o repasse do Poder Executivo às câmaras municipais, com o objetivo de recompor a drástica perda que vão ter a emenda 58, conhecida como a PEC dos vereadores.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Câmara Faz.
O Brasil é um país rico em belezas naturais, mas essa riqueza não é usada como devia ser. Para melhorar esse cenário, os deputados federais aperfeiçoaram a Lei Geral do Turismo, que foi encaminhada ao Senado. Ela cria o Sistema Nacional de Turismo e classifica o turismo receptivo como atividade econômica exportadora. O setor poderá então receber benefícios fiscais, linhas de crédito e financiamentos oficiais em bancos e órgãos de fomento à exportação. Isso beneficia diretamente hotéis e agências de turismo, além de organizadoras de feiras, eventos e congressos. E beneficia indiretamente empresas e trabalhadores de todas as atividades que têm no turista o seu principal cliente. Os deputados federais sabem que desenvolver o turismo nacional é criar empregos e gerar riquezas para o nosso povo. Para saber mais, acesse www.câmara.gov.br ou ligue 0800 619-619. Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão.
Procurador da República analisa reflexos da lei da ficha limpa.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, entrevistou o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, a respeito da lei da ficha limpa, oriunda de projeto debatido na Casa.
O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, analisa o processo eleitoral, avalia a cota de 30% que partidos devem preencher com candidaturas de mulheres e explica as consequências da lei da ficha limpa. Segundo Roberto Gurgel, a ficha limpa vai ajudar a melhorar a imagem dos políticos ao impedir a candidatura de quem foi condenado por decisão de órgão colegiado ou de quem renunciou ao mandato para escapar da punição.
Eu acho que sim, porque qual é a ideia do ficha limpa? A ideia do ficha limpa é afastar do mundo político, digamos assim, aquelas pessoas que não têm condições mínimas para exercer sequer um cargo público. E o que eu acredito é que, portanto, com a aplicação da lei da ficha limpa, o que nós teremos será um nível muito melhor de políticos, o que, sem dúvida, fará com que a imagem da classe política seja melhorada para a população.
A validade da lei da ficha limpa, já para as eleições deste ano, causou muita polêmica e a decisão final ficou para o Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, explica o que pode acontecer no caso da eleição de um candidato considerado ficha suja.
Na verdade, no jargão da justiça eleitoral, na situação que você ventilou do governador Roriz, a candidatura acontece por conta e risco do candidato. Significa o seguinte, ainda que ele venha a ser eleito, se efetivamente transitar em julgado a decisão que negou registro à sua candidatura, esta eleição perderá também a validade.
Roberto Gurgel avalia que toda eleição realizada no país representa um processo de constante aprimoramento.
Então, cada eleição que nós temos uma qualidade melhor de todo o processo eleitoral. Nesta, especialmente, nós temos o fato novo da lei da ficha limpa. Se as decisões do Tribunal Superior Eleitoral forem afirmando a máxima efetividade da lei da ficha limpa, forem mantidas pelo Supremo Tribunal Federal, eu não hesito em afirmar que nós teremos as eleições mais limpas da história desse país.
Outra novidade que está valendo para as eleições deste ano é a cota de 30% que os partidos devem preencher com candidaturas de mulheres. Para Roberto Gurgel, os partidos deveriam se empenhar mais para atrair as mulheres para as candidaturas. O procurador-geral explica o que acontece quando as legendas não alcançam o mínimo de 30% de candidaturas femininas.
Na verdade, nós vamos ter que analisar para ver se efetivamente isso decorreu de alguma conduta do partido tendente, digamos, a dificultar a candidatura de mulheres, hipótese em que aí deveria haver sanções e penalizações, ou se realmente foi a dificuldade de conseguir um número suficiente de mulheres candidatas, hipótese em que o partido não poderá ser responsabilizado. Teremos que aplicar essa norma com todo bom senso e com toda prudência.
Mesmo com a nova regra, o Brasil ainda tem poucas representantes no Congresso quando se compara o número de deputadas e senadoras que atuam em outros países. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, dos 513 parlamentares, apenas 45 são mulheres, ou seja, 8,7%. Já na Argentina, 40% do parlamento é formado por mulheres, enquanto que no Paraguai e no Panamá, elas ocupam 50% dos assentos. De Brasília, Idelene Macedo.
Economia.
Daniel Almeida, do PCdoB baiano, defendeu a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, com o objetivo de otimizar a produção e também a oferta de empregos no país. Ele acredita que tanto os trabalhadores como os empregadores serão beneficiados com a medida.
Nós temos uma PEC tramitando no Congresso Nacional há mais de 10 anos e eu sou autor também de um projeto de lei que busca fazer esta redução. Ela é muito importante porque nesses 20 e poucos anos houve uma elevação enorme dos ganhos de produtividade, novas tecnologias foram agregadas ao processo produtivo, portanto, esses ganhos, para ser socializado, para ser distribuído para o conjunto da sociedade, nós temos que diminuir a jornada. Você faz hoje muito mais coisas com a mesma quantidade de força de trabalho. E para que não haja desemprego, nós precisamos reduzir a jornada. Todos ganharão com essa medida. Ganharão os trabalhadores que estão desempregados, os jovens que estão disputando espaço no mercado de trabalho, ganharão aqueles que precisam se qualificar, se preparar para se manter no mercado de trabalho, para ingressar no mercado de trabalho. Hoje você tem que estudar permanentemente. E se você não tem tempo para se qualificar, para estudar, para se atualizar, você acaba ficando fora do mercado de trabalho.
Daniel Almeida sustentou que a redução da jornada semanal de trabalho vai gerar mais dinamismo na economia por elevar o consumo, enquanto o segmento patronal ganharia com o aumento da produtividade.
Luiz Alberto, do PT baiano, classificou a criação da Petrobras Biocombustíveis como um avanço estratégico para ampliar as fontes de energia limpa no Brasil e estimular a agricultura familiar, que produz matéria-prima como a mamona, o dendê e o girassol.
E hoje a Petrobras participa da produção de etanol e tem feito um investimento muito forte no biodiesel. Por que o biodiesel? Porque o biodiesel, ela, além de ser uma importante fonte de energia, ele trabalha diretamente com comunidades de agricultura familiar. Então, esse foco tem uma importância social muito grande. Então, no plano de negócio da Petrobras de 2009, do ano passado até 2013, prevê um investimento de cerca de 2,8 bilhões de dólares em biocombustíveis, combustível de modo geral, sendo que 2,4 bilhões para a produção de biodiesel e etanol. 400 milhões para infraestrutura, aquedutos e logística, né, para escoar a produção. Portanto, isso incorpora nesse programa dezenas, centenas e milhares de famílias de trabalhadores de agricultura familiar que produzem o dendê, que é uma fonte básica na produção do biocombustível, o girassol, a mamona, o pinhão manso, uma série de matéria-prima.
Luiz Alberto assinalou que a primeira usina de biocombustível da Petrobras foi inaugurada em 2008 na cidade baiana de Candeias, que já ampliou sua capacidade inicial de produção para incorporar mais famílias da agricultura familiar no seu programa energético.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Você sabia que existem vários tribunais de contas no Brasil? Além do Tribunal de Contas da União, são 26 tribunais de contas estaduais, 6 de municípios e mais o Tribunal de Contas do Distrito Federal.
O que define a atuação é a origem da verba. Assim, quem fiscaliza os recursos arrecadados com o IPI, por exemplo, é o TCU, pois é imposto federal. Já as verbas oriundas do IPVA, por ser imposto estadual, quem fiscaliza é o Tribunal de Contas do Estado.
O mesmo ocorre se a verba for municipal ou distrital. A competência de fiscalizar será do respectivo Tribunal de Contas. Assim, é importante que essas cortes de contas se reúnam para trocar experiências e melhorar a atuação.
Por isso, na quarta e quinta-feira desta semana, em Brasília, ministros, conselheiros, auditores e membros do Ministério Público vão participar do segundo encontro nacional dos Tribunais de Contas do Brasil, TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.